aí, galera! Aqui é Ariadne e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast do Luísa Labs e do Magalu. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre racismo na tecnologia. E vamos falar muito com a estrutura da sociedade que acaba enviesando nossos algoritmos para esse problema gigante que temos. Para esse papo, estou com duas pessoas feras que são desenvolvedoras aqui no Luísa Labs.
Oi, gente, meu nome é Ademir, eu entrei no Luísa Labs tem 7 a 6 meses, mais ou menos. Sou o irmão mais velho de 5 irmãos, eu nasci e fui criado em Belo Horizonte, sou formado em ciência da computação, tenho mestrado em linguagens de programação, mas na área também de ciência da computação. Durante 16 anos eu trabalhei numa das Big Techs, mas chegou num ponto e falei, ah não, deixa eu voltar para casa, aí eu vim aqui pro Luísa Labs. Estou muito feliz, estou feliz aqui de participar do podcast também. Muito obrigado, Jade.
Eu sou a Diná, eu estou desde março do ano passado aqui no Labs, né? Meu primeiro emprego real oficial. Eu sou Dev Júnior aqui, estou começando na área recentemente, mas sou uma grande curiosa. Sou muito interessada por pautas sociais, estou muito feliz de estar aqui participando.
Então, bora pro papo. Um dos problemas que vemos atualmente na tecnologia, e é o que acaba levantando a pauta de estamos errando e errando muito, é o racismo que a tecnologia de reconhecimento facial traz. A gente está criando máquinas que estão reproduzindo comportamentos que não queremos. Como funciona o reconhecimento facial por trás? Por que acaba trazendo um problema?
Eu não sou especialista em reconhecimento facial, nem nunca trabalhei com reconhecimento facial, mas geralmente essas tecnologias usam o mesmo princípio, né? De você ter uma base de treinamento, onde você treina com faces conhecidas ou exemplos conhecidos, e com isso você consegue gerar um modelo que você vai usar na realidade para casar as faces com as faces que você treinou, né? Todos esses algoritmos acabam reduzindo a um meio comum dessa tecnologia.
É bem a vibe de linguagem de máquina, né? De ir treinando o software ao ponto de você chegar no caso, né, de um reconhecimento. Que é por isso que tem dado tanto BO, né? Treinar a ponto de encontrar todo mundo é delicado.
É bizarro, né? Assim, é difícil. É, quando você tem uma base grande de pessoas, você consegue fazer algumas mágicazinhas, né? Assim, quando você já tem a face de todo mundo no Facebook, já tá tudo marcadinho, já tá tudo bonitinho, então o treinamento fica mais fácil e você consegue fazer aquelas coisas que a gente já via no Facebook há muito tempo, é da época do Orkut já tinha, né, que você poderia taguear a carinha das pessoas ali, muito bonitinho, tudo legal. Essas são as aplicações legais que a gente vê super legal, mas na hora que a gente começa a falar dos impactos sociais disso, né, das pessoas utilizando essa mesma tecnologia para detectar possíveis criminosos, como já tiveram casos, acho que nos Estados Unidos, algumas semanas atrás, aí a gente começa a falar de algumas coisas que não são tão simples.
Mas é muito doido, né? Porque assim, por mais que a internet seja gigante e tenha, tipo, um número absurdo de imagens, tipo, de tudo, ainda assim não se consegue ter uma classificação certa, né? Quando você vai fazer a identificação de uma pessoa, né? Mas por quê? Tipo, a gente pode dizer que os algoritmos são racistas? Porque assim, a gente sabe que quem faz o algoritmo são pessoas, né?
Pois é. Diná, você tem alguma resposta boa? Eu tenho uma resposta super longa, assim, dá até preguiça de dar, mas às vezes a Diná tem uma resposta longa.
Não, começa com a resposta longa e a gente conversa. Mas eu ia dizer, tipo, rolou uma parada da galera esquecer da pluralidade, né? Da coisa. Apesar da gente ter muita imagem, ter muito conteúdo, as pessoas que trabalham nisso, em sua maioria, são um nicho muito fechado, né? Como é que a gente pega essa cabeça que só pensa numa linha reta e consegue entender todas essas curvas, sabe?
Querendo ou não, eu ainda acho, por mais que a gente tenha tido uma evolução até que boa, vou falar boa, né? Porque ela não é ótima e nem perfeita ainda, mas eu considero a tecnologia uma área de estudo muito... Quando é tipo só os playback que estudam, saca?
É uma... É elitista, né?
É, obrigada. Eu considero a área da computação ainda uma área muito elitista. Porque assim, mesmo em pleno 2022, tipo, não é todo mundo que tem um computador, uma internet boa, um celular bom. Então, a gente sabe que quem estuda computação são pessoas que têm condições ou um acesso até um pouco mais favorável para ter essa condição de estudo, né?
Eu ia dizer que a educação, no geral, é elitista,
sim,
né?
Sim, tipo, tem esse ponto pior ainda.
Né? É, se a gente for falar até do básico, assim, a gente não tem, não é todo mundo que tem acesso a essas informações. Eu faço faço um trabalho social em que 3 comunidades não têm acesso, tipo, computador, a gente consegue contar quantas pessoas têm acesso à internet e o máximo para que a internet é usada é, de fato, comunicação. Então, é tipo WhatsApp e trocar essas informações mais básicas, sabe? A gente não tem acesso à oportunidade dessa galera aprender o básico do básico de informática. Então, é uma área que se torna muito distante para essas pessoas e aí elas não conseguem ou não se sentem válidos para entrar nessa área. Não sei se válido seria a palavra, mas para entrar nessa área. E aí a área continua seguindo da mesma forma porque só tem as mesmas pessoas. Quando eu digo que eu sou muito curiosa e sou muito entusiasta disso, é muito da vibe de se a gente não entra e se a gente não tenta fazer parte disso, as coisas não mudam, não. Porque não tem uma pessoa de fato ali dentro vivendo aquilo. Eu, como mulher, se eu quero resolver algum problema, às vezes é isso que a gente precisa fazer. Tipo, precisa ter alguém que tá ali dentro há muito tempo. A gente tem gente que tá aqui no Labs e trabalha com tecnologia, mulheres, né? Que trabalham com tecnologia há muito tempo. E elas enfrentaram coisas que, tipo, eu nunca vou ter sonhado nem enfrentar. Então já rolou um caminho muito antes de mim pra poder chegar. Então acho que com tecnologia no geral, existe uma galera, o Ademir tá há 16 anos aí trabalhando, né? Tava no Google há 16 anos. Ele enfrentou paradas que outras pessoas que estão chegando agora não vão enfrentar do mesmo jeito. E não vão ver do mesmo jeito. E ele deve ter quebrado muito cabeça, muita coisa pra poder tá tendo a oportunidade de uma galera agora, tipo, ter um preto ali fazendo um negócio. Então eu também posso estar ali, eu também posso fazer alguma coisa, sabe?
Na verdade, sim. A gente tá movendo, né? Assim, a gente tá entrando. E acho que o que Diná falou faz muito sentido, né? Porque, no final das contas, o que Diná fala é que não tem vácuo, né? Se você não for lá e participar, outras forças irão tomar. É porque... E eu entendo isso de uma perspectiva interessante, porque eu não vejo tecnologia como esse graal da descoberta da humanidade, blá, 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 blá. Eu vejo tecnologia como simples cultura. Assim como linguagens são tecnologias, né? A gente desenvolveu linguagens para se comunicar com os outros, e a gente agora está desenvolvendo outras tecnologias. E tecnologias, elas não aparecem no vácuo. E aí vem o que Diná estava falando. A tecnologia, ela é resultado de um contexto histórico, de um contexto cultural, de um contexto de valores. Então, a tecnologia da internet não nasce só porque um dia uma pessoa brilhante apareceu lá e fez alguma coisa. Descobriu um dia, um cara inventou... Não é assim que aparece. Para aparecer a internet, você tem que ter laboratórios pesquisando assuntos específicos. E esses laboratórios estão engajados com determinadas pesquisas que são prioridades de uma cultura. E essa cultura é que dá a luz, vamos dizer assim, a essa tecnologia. E a grande pergunta que fica para a gente, e aí, na verdade, não é a pergunta, né? A grande, grande coisa que a gente acaba vendo é que não existe separação entre tecnologia e política. A tecnologia, a disputa tecnológica é uma disputa política. Então, você não tem uma quantidade razoável de pessoas que são representantes de um país, de um conjunto de pessoas que podem ser identificados socialmente como pessoas que pertencem àquele mesmo meio, que deveriam estar desfrutando da tecnologia. Esse pessoal está apartado da tecnologia, isso não é um acidente. Isso é resultado dos processos sociais, de cultura, de distribuição de conhecimento. Porque, no final das contas, se você for ver como que as pessoas chegaram a ser tecnocratas, a serem as pessoas da tecnologia, as pessoas que estão com esse conhecimento, Ariadne, que você falou, elitista, é porque chegaram primeiro, porque eles estavam lá na hora, naquele lugar, e tiveram aquele privilégio de ter acesso a essa tecnologia. O elitismo vem depois, quando a cultura de uma área, ela privilegia determinados tipos de cabeças, de pensamentos e de culturas. Então, quando você fala para mim, quando você expressa muito bem que a tecnologia é uma área muito elitista, eu falo, é porque ela surge num contexto elitista de pessoas que pensam elitistamente, supremacistamente, que estão com a cabeça pensando que eu tenho que sempre estar performando, que eu tenho que otimizar tudo, esse mindset que vem de um determinado lugar, de um lugar histórico, de um contexto histórico. Isso não é um vácuo histórico. E é importantíssimo, voltando ao que a Diná falou, se a gente quer pluralizar a tecnologia, nós temos que ocupar. E ocupar não é só chegar também com carinha bonitinha, fazendo malabarismo e falando, nossa, agora vamos criar uma nova moeda aqui, que são só das pessoas. Não, nós temos que entender de onde vem a tecnologia e não ficar acreditando nos pequenos delírios, né? Assim, agora nós vamos inventar uma tecnologia que vai resolver o nosso problema político. Não vai, né? Não vai. Tecnologia é resultado da cultura. Se ele é resultado da cultura que está acontecendo ali, nada mais natural que ele reflita. E aí não me assusta quando a gente acaba falando algoritmos racistas. A pergunta é quem escreveu esses algoritmos. Outro dia, eu gosto de casinhos, né? Outro dia eu estava na reunião. Outro dia não tem um dia desse. Eu já tenho isso mais de 1000 vezes, então nem posso falar qual que é a... qual que é a reunião certa, de pessoas da tecnologia que falam, nós temos que controlar essa tecnologia. Eu já escutei isso na minha fala por 20 anos, que a tecnologia tem que ficar na mão dos tecnocratas, de quem entende, né? As pessoas que sabem programar e virar os bits. E aí eu pergunto, nós quem, cara? Quem é que é o nós que vocês estão se referindo? Porque até hoje eu tô vendo que o nós não inclui a mim, ou pessoas iguais a mim, pessoas iguais a Dinah. Essas pessoas não somos nós, e aí a gente é quem? E eu acho que essa é que é a tensão, e eu acho que se a gente precisa discutir o centro do problema, que não são necessariamente os algoritmos, mas são as políticas que a gente utiliza, a maneira como é que a gente utiliza para produzir tecnologia. O que é que estamos escolhendo produzir esse tipo de tecnologia dessa maneira e desse jeito? Como resultado de uma cultura mesmo, que aí você vai falar comigo, é uma cultura heteropachista, branca, é cis, pessoas que não têm, são hábeis, né? Não têm nenhum tipo de deficiência, né? Pessoas que têm todo o aparato mental lá intacto, porque foi protegido do início até o fim da sua formação, tudo protegido, bonitinho, chegou lá bonitinho. Essa tecnologia é para essas pessoas. E viver 16 anos no Vale do Silício foi chegar à fatídica conclusão. As pessoas morrem de fome por uma escolha política, que a quantidade de dinheiro que tem ali, a quantidade de recurso e de capacidade intelectual concentrada em pequenos problemas, não problemas, é gigante. É um absurdo, é um absurdo. É, os resultados são algoritmos racistas. É triste. Podia ser melhor. Eu acredito que a gente vai ser melhor, porque nós estamos chegando. É nóis, né?
Exatamente.
Boa, boa.
E é basicamente isso, né? A gente tem uma sociedade com um racismo estrutural, né? Se a gente não muda isso, a gente não vai ter toda a consequência dessa sociedade, não vai ser diferente, né?
É, a gente tem algo muito massa, muito útil, mas a galera que tá usando ela não tá pensando num todo, né? Então nunca vai alcançar todo mundo.
É triste porque, assim, a conclusão, assim, eu falo muito com a Dinah, né, Dinah? A gente faz muito one-on-one, a gente discute pra caramba. Eu falo, gente, computação não é esse mistério do... E a gente discute várias coisas, né, Dinah? Outro dia a gente tava conversando sobre blockchain, que aí ela falou assim, ah, não, Denise, acabou mais uma fantasia nossa, nós vamos destruir mais uma aqui no nosso mundo. É. A gente fica lá olhando e analisando e pensando, o que que realmente significa isso que a pessoa tá oferecendo? O que que esse serviço, na verdade, que essa empresa tá oferecendo? É só uma criptomoedazinha mesmo? É só isso mesmo? O que que tá por trás disso? Como que as pessoas conseguem poder computacional para poder fazer mining, para poder fazer mineração? Esse poder computacional tá disponível para quem? Para todo mundo? E aí volta no que você falou, né, Aidiagem? Quem é que produz a tecnologia? Determinados perfis de pessoas. Que produz tecnologia pra quê? Pra eles. E a gente pega o restinho. Eu tenho até um filme que chama, acho que chama Mesa, não sei. Tem um elevadorzinho subindo e descendo.
Nossa, o poço, não é?
O poço.
Aquilo ali é a sociedade.
Só deve ter falado, tipo, subindo e descendo. Já deu um gatilho com agonia.
É horrível,
aquele filme,
né?
É a sociedade, velho. Aquilo é o claro quadro da sociedade que nós vivemos.
Terrível. Você precisava, tipo, dá pra fazer várias versões, assim, com vários degradês, né, de gênero, de raça, de habilidade mental, né, estabilidade mental, não sei como é que fala, mas a pessoa não ter um distúrbio fora da normalidade de, sei lá, processo mental, não sei nem o que que as pessoas querem dizer normalidade mental, não sei, assim, entendeu? Porque tem uma expectativa, né, tem uma expectativa de como que as pessoas se comportam intelectualmente, fisicamente, aparentemente e todas essas coisas, isso é a base da exclusão.
É, porque a gente cai no ponto que é o que é padrão, né? Que é justamente, acho que, o que a IA trabalha, trazendo uma padronização do que não é real, porque ela não existe um padrão, né? Falando, tipo, de tudo. Universalmente falando, pessoas, animais, cores, tudo, não existe um padrão, né? E aí sempre se coloca o ponto de padronização, né? Nossa, essa é
a cultura do meio, né? E aí, mas o interessante é que outro dia eu tava até vendo uma professora, tava pensando, esqueci o nome dela, não mandei na nossa lista lá, eu lembro que eu mandei pra... não mandei pra você não, não sei se eu mandei, professora doutora, tava apresentando como que dentro da própria tecnologia também tem vários silos de modos de pensamento diferentes, sabe? Tem pessoas que acreditam que a tecnologia, se você aumentar a tecnologia e só der mais acesso a cada um, as pessoas que estão chegando, a tecnologia vai salvar todo mundo, e que a gente só precisa agora ensinar as pessoas a programar, o que eu acho uma visão um pouco ingênua.
É muito deturpada.
Né? Ingênua. Não é questão de gerar emprego. Nosso problema não é geração de emprego. Nosso problema é acabar com o privilégio de alguns para que todos possam ter a média. Pelo menos a média do privilégio a gente devia estar alinhado. E não tem jeito de você dar para todo mundo tudo. Você tem que acabar com o privilégio de alguns para que você possa equalizar e ter, falar, olha, não, olha, um rapazinho que nasceu na comunidade, ou um rapaz que nasceu lá, bem nascido, nasceu herança de não sei o quê, é injusto a gente pegar esses dois e pôr e falar, corre aí, vamos ver quem é que chega lá na frente. Não dá, amigo. Por mais que você pegue uma pessoa que não teve acesso a tudo isso e simplesmente dá pra ela, também não resolve o problema, porque ela não é uma pessoa sozinha, né? Eu não venho sozinho. Eu não sou essa pessoa, Ademir, que vocês estão vendo. Tem aqui meus irmãos, meus tios, meus amigos, todas essas pessoas que estão à minha volta. Você me tirar e falar, toma aqui, Ademir, a grande expertise do mundo, resolve o problema do mundo.
Não, e também tem uma questão sobre o ponto de você dar as informações pra pessoa, porque hoje nós somos bombardeados de informações e não necessariamente sabemos lidar com essas informações. Então tem toda uma base antes, que é o que acaba nos tirando, que é a escola, o nos fazer ser pensantes, né? Que é isso que faz a gente saber lidar com as informações e usá-las de forma correta. E só dar informação não significa que você tá populando aquela pessoa com conhecimento que vá dar capacidade para ela desenvolver, trabalhar. E não é bem assim, né? As pessoas esquecem esse ponto também, né?
E eu acho que a gente vive muito nisso, né? De tipo, dar informação e pronto. Como é que a gente faz para entender ela, compreender, trabalhar em cima dela, tipo...
Garantir que é verdadeira?
Garantir que é verdadeira. News. A gente tá tendo exemplo disso agora, realmente, tipo, existe a informação, a pessoa só absorve e reproduz isso. Ela não sabe verificar, não sabe discutir sobre isso, não sabe de fato isso, ver se é verdade mesmo.
A gente tá até falando um pouco disso outro dia, né, Odinado? O pessoal... É porque tem um problema razoavelmente sério, né? Não é quanto você lê só, né? Você tem que ler muito, você tem que ter muita informação, mas tem que ter essa informação, autoritatividade, essa informação é razoável? Ou isso aqui é uma fofoca, uma conversa de boteco? São dois meninos branquinhos num podcast falando ideias malucas, mas que podem matar os outros, né? Do tipo o que o garotinho falou ali, o rapazinho falou no podcast dele. Por quê? Porque ele pode, né? Porque se uma conversa daquela acontece numa rádio comunitária, isso desce até meu filho desce helicóptero atirando primeiro, depois vai ver o que está acontecendo. Então, assim, o efeito que a gente sente desse overload, dessa sobrecarga de informação, também não é um acidente. Ele é consequência também de um privilégio de algumas pessoas que podem ficar gerando ruídos e causando confusões e criando falsos dilemas que acabam distraindo as pessoas mesmo do que realmente vale, que é, como é que vai ser o dia de amanhã. Muito bonito, tem bloco blockchain, tem Bitcoin, tal. E o meu café da manhã, como é que a gente resolve isso? Não entra, né? Isso não entra no sonho, não entra na projeção da fantasia tecnológica, onde a gente vai ter todas as pessoas conectadas.
E aí, pessoal, o que vocês acham sobre as iniciativas sociais voltadas para pessoas pretas?
Aí é que apertou, né? Aí a gente tá aqui apontando um pro outro a ver quem é que fala. Eu acho que tem que ter. Tem que começar de algum lugar, tem que ter, tem que ser afirmativa. E o pessoal fica aqui no Brasil inventando falsos dilemas, falsos problemas. E eu queria falar, tipo, lá na universidade onde a minha esposa estudou, tinha cota para poder... Lá nos Estados Unidos, eu passei um tempo nos Estados Unidos, minha esposa decidiu fazer doutorado, e dentro do Google eu tive essa facilidade, esse privilégio de poder morar fora por um tempo de privilégio. Bom, e eu lembro que quando lá abriu uma vaga para um professor, alguma coisa, acho que era uma vaga para professor, para doutor na universidade, e lá o critério de seleção falou, olha, tem que ser de determinado grupo minoritário, porque isso é uma política da empresa. E assim, normal, política da universidade, tipo, não tem treta, entendeu? Não tem drama.
A galera não ficou na frente falando, ah, vocês não estão fazendo. Vocês estão descriminalizando, como eles fazem, meu
irmão. O YouTube, você olha o tipo de pessoa que acaba tendo voz no YouTube da vida e propaganda. A gente vê o caso aí do rapaz do podcast. Falar, pode falar. A questão é se tem alguém escutando, entendeu? A grande questão é quando essas pessoas chegam com essas conversas fiadas, que é falta de entendimento, falta de dedicação pro problema, porque não tem o básico do conhecimento racial. Pelo menos isso, saca? De entender a dinâmica social. Não tem. E aí, pega a primeira resposta da Wikipedia, coloca na cabeça e fica repetindo teorias liberais de sonhos. Só sonhos. Mas assim, até no mundo super liberal, capitalista, lá nos Estados Unidos, lindo, maravilhoso, o sonho dos brancos brasileiros é se tornarem brancos norte-americanos. Tá lá também, tem a mesma coisa. Isso não é, tem que ter e não se discute. Isso é o mínimo, assim. Foram mais de 400 anos, e eu tô falando só de cotas raciais, mais de 400 anos, de uma escravidão mal acabada, de nenhum tipo de inserção social, de preferência por pessoas brancas vindas da Europa para trabalhar aqui nesse país. Isso não é uma exceção até hoje. Participar de reuniões de gerentes de engenharia falando que tem que abrir vagas para fora porque não temos engenheiros capacitados no Brasil é mato. Isso é mato. Então, assim, é a mesma lógica colonial, colonialista que funcionava lá atrás, no início do século XX, ainda se repete hoje, 21, tudo a mesma coisa. Tem que aprofundar muito, porque não adianta pegar uma mulher negra, veio da comunidade, a mãe ralou pra caralho, deu tudo que precisava pra poder, né, deu sangue pra poder a pessoa chegar. Chegou, entrou. Qual que é o ambiente que as pessoas encontram? Conta um caso de um amigo meu que eu conheci outro dia, ele falou comigo, olha, tinha um cara lá na minha comunidade comigo, eu tava guias pro cara pra trabalhar aqui, trabalhar ali, eu indiquei ele numa empresa, deu 3 meses depois, o cara volta anarcocapitalista, metendo louco e achando que tá podendo, liberal de não sei o quê. Falei assim, olha aí, como é que faz uma coisa dessa? Aí um cara desse volta lá pra comunidade e vem implantar política de playboy, aonde o pau tá quebrando de verdade, entendeu? E aí fica complicado, então não dá pra só fazer uma operaçãozinha lá. A gente precisa que essa branquitude realmente esteja engajada no problema racial brasileiro. Não é uma operaçãozinha que você vai lá, põe 2 pretinhos pra dentro, aqui pronto, olha que lindo, agora temos um CEO preto, pronto, e agora com a capa? Não, isso é um problema do país. Racismo não é um problema das pessoas negras. Racismo é uma criação europeia. Isso é uma criação do mundo branco. Se os brancos não engajarem na solução, tem várias possibilidades. A melhor delas é com o engajamento das pessoas brancas. É engajamento real. É fazer uma operaçãozinha, não. É pagar o preço. Pagar o preço do que já foi feito. Reparação de verdade. Não é teatrinho liberal pra poder pôr no LinkedIn.
Eu ia dizer que eu acho que rola muito esse BO de tipo, vamos abrir essas vagas afirmativas e lá dentro não é um ambiente de fato tão saudável. E eu ia falar sobre essas questões afirmativas que eu sou sempre sendo prova viva disso, assim. Eu passei na faculdade por cotas e eu entrei no Labs porque eu participei de um programa que foi direcionado 100% para mulheres. Então, tipo, quem sabe eu não tivesse essa oportunidade. E quando o Ademir tava falando dessa questão de ambiente, eu já conversei muito disso com ele. Antes eu tava num ambiente em que era predominantemente masculino, assim. Então, tipo, a gente não cria ambientes saudáveis para essas pessoas crescerem, para elas terem oportunidades e para as coisas mudarem, sabe? Não é só também dizer, a gente vai abrir isso aqui, mas não dá espaço para a pessoa crescer, não dá espaço para a pessoa opinar, não dá espaço para a pessoa querer mudar o que tá rolando aqui dentro. Rola muito isso na tecnologia. Como eu posso falar muito mais ainda como mulher, assim, de tudo que eu já passei para poder ter uma oportunidade de querer estar num lugar e não poder por questões básicas, mulheres vão entender perguntas do tipo, ah, você quer ter filho? E se você tiver filho, com quem que o filho vai ficar? Tipo, uma parada nada a ver, que nunca é perguntada por um homem. E uma pessoa preta, que tipo, vai receber perguntas e olhares e falta de oportunidade até de chegar na entrevista, bicha. Tanto é que durante muito tempo a galera falava, não coloque foto no currículo. Porque se a galera olhasse, assim, a foto, já ia olhar e tipo, tipo, você não tem a oportunidade de ser entrevistado, sabe? Então, eu sou 100% a favor de vagas afirmativas, de dar oportunidade pra essa galera entrar e voltar lá no que a gente tava falando no começo. Se a gente precisa mudar alguma coisa, às vezes a gente precisa estar ali dentro pra essa coisa mudar. Se não tem oportunidade, nunca vai mudar. A gente vai ficar nesse mesmo grupo, com essas mesmas pessoas fazendo. Vai continuar encontrando coisas racistas a vida inteira, né? Que é o que o Ademir tá falando. Tipo, a gente tem um negócio muito mal acabado. Se a gente for falar que as coisas não mudaram, não. A gente vê de vez em sempre, não vou dizer nem de vez em quando, de vez em sempre, a gente se depara com notícias e com casos de coisas que você acha absurdo, mas que tá ali acontecendo por trás, essa informação não é trocada ou a galera finge que não tá acontecendo.
É que aí é a questão das empresas, que a empresa vai visar sempre lucro, e quando as empresas elas se dão conta de que a diversidade num âmbito geral também é lucrativo para elas, né? Quando elas entenderem isso, talvez a sociedade como um todo consiga começar a estabilizar essa melhora, né? Do corte de racismo, preconceitos em geral, assim, né?
Aliás, eu queria entender o que falta. Porque, assim, os dados estão lá. Eu tô escutando essa conversa de empresa, deve ter uns, no mínimo, 10 anos que eu escuto. 10 exagero. Mas eu lembro em 2015, 2014, as empresas já falando. Então, tem 8 aí, 7, 8, alguma coisa assim.
Então, mas é que tem um ponto, né? Muitas das empresas antigamente, eu sempre ouvi falar, elas falarem sobre diversidade e tudo mais, mas muito, talvez, no quesito marketing para atrair pessoas, alguma coisa do tipo.
A não cultura da empresa não refletindo, né?
Exato, mas não sendo de fato... Assim,
mentira, né?
Eu vou puxar a sardinha do Leves, porque não é só porque
a host
do podcast. É, não é só faz fechada.
Então, eu vou falar isso por conta, assim, o Labs é a segunda empresa que eu trabalho. Eu trabalho na área de tecnologia há 15 anos, 16 anos, e o Labs é a segunda empresa que eu trabalho. Na primeira empresa que eu trabalhava, mano, esquece, era ruim, assim. Pro ambiente da mulher, era muito ruim, assim.
Ruim, mas é de nervoso, tá?
É triste, né? Mas, assim, olhando pro Labs, eu vejo que, tipo, eles trazem, de fato, tudo que eles falam, eles abordam e trabalham mesmo. Foi uma das coisas que me atraiu muito no Labs, foi justamente essa questão. Tipo, foi o primeiro lugar que eu trabalhei com outras mulheres desenvolvedoras, sabe? Tipo, caraca, tipo, eu nunca tinha trabalhado com mulher desenvolvedora antes, assim. Então...
Pra mim foi uma coisa muito clara na escolha do Labs, o comprometimento com a diversidade. Assim, eu não tenho nenhuma dúvida de que eu tô num lugar que é comprometido com a diversidade que tá levando. Obviamente, existem limitações, sabe? E toda empresa vai ter as limitações. A questão é quem tá tentando e quem não tá tentando. Então, assim,
sim.
Eu vejo claramente que o Luiza Labs tem um engajamento e tem uma vontade de fazer muito maior do que os outros. Mas se a gente olhar o contexto geral, e é uma crítica muito mais estrutural do que individual para ou Google, ou Facebook, ou uma outra empresa, o Luiza Labs aparece como uma exceção, né? Assim, e uma coisa que deveria ser regra, afinal de contas, os dados já estão mostrando. Nós temos os dados, nós temos os exemplos, nós temos tudo e não muda por quê. Temos empresas que estão funcionando, tá funcionando bem, né? O Luiza Labs é um exemplo. Olha o tanto que a Magazine Luiza cresceu nos últimos tempos e é claramente investindo nisso, acreditando em pessoas, trabalhando com pessoas. O que que falta?
Para todo o restante das empresas entenderem, né? Eu, particularmente, também não consigo entender, porque é muito isso. Eu vejo que a gente cresceu e é muito doido, porque é justamente isso. Você tendo uma diversidade, N diversidades, você vai ter essas pessoas olhando para esses pontos que elas estão no lugar de fala delas, então elas vão levantar a mão e vão conversar e vão ajustar. E aí isso vai ter um reflexo para a sociedade, que no caso são os nossos consumidores, assim, tipo, muito bom, porque aí é onde acaba a galera falando, putz, ah, eu escolhi o Magazine por conta disso. Cara, abri o app e tava muito preocupado com determinada situação que eu fui pesquisar e, cara, foi perfeito pra mim achar, sabe, sei lá, alguma coisa do tipo. Então, eu acho que é isso, eu acho que, não sei o que que tá acontecendo que as empresas não viram o lucro na diversidade, mas...
Eu sei.
Eu ia dizer uma coisa, quem sabe o que falta mudar são as cabeças dos negócios. Uma coisa que a gente conversa muito, tipo, a gente tem uma mulher à frente disso, né?
Sim, isso
então,
é perfeito.
Tipo, só de ter a Luiza, tipo, uma mulher que tá ali olhando e que tem uma história que, tipo, dá pra agregar outros grupos, ela vai ter um olhar muito diferente de você chegar numa empresa e o cabeça ser um cara branco. Ele nunca vai pensar numa mulher e ele nunca vai pensar numa diversidade e ele vai fazer uma parada só de fachada, porque ele vai olhar e vai fazer, tá engajando, né? Tá dando visibilidade pras empresas, vou fazer isso aqui. Só que não vai funcionar. Não vai dar certo, porque a galera vai olhar, vai pensar, aproveitar essa oportunidade, vai entrar, vai encontrar um ambiente que não tá pregando aquilo que tá falando e vai sair. Não vai aguentar. Às vezes a pessoa até fica pela oportunidade, porque se a gente for falar, tem muita gente que precisa de dinheiro e a pessoa se mantém no ambiente muito por isso, porque é uma oportunidade. Mas a saúde mental vai pro lixo, assim, sabe?
Sim.
E aí a gente fica nessa de tá procurando. Eu falo isso pela galera ao meu redor, assim, de tipo, tô num canto aqui porque eu tô precisando de dinheiro, mas eu tô todo dia tentando ir pra outro lugar, porque aqui não dá, sabe? E eu acho que se a gente muda as cabeças das coisas, quem sabe a gente tem a oportunidade de fato, fazer essa cultura acontecer.
Eu participo de alguns grupos online, com pessoas que são periferia e tal, e um dos caras que me abordou exatamente com problemas de que, assim, olha, eu tô tendo que tomar remédio, porque pra trabalhar, pra conseguir trabalhar, entendeu? As pessoas falam com a gente, assim, tô precisando tomar remédio. E é, assim, na área de desenvolvimento, que é a parte que eu atuo mais mesmo, desenvolvimento de software, programação, vamos dizer assim. Galerinha vira a noite achando bonito, e outra, nossa, e outra, e outra, e outra, e daqui a pouco quebra lá na frente. Eu falo por caso próprio. Eu sou quebrado, eu tô quebrado. Eu tenho que investir muito na minha saúde mental mesmo, como psicólogo, terapia, toda semana, pra poder a gente lidar com o conflito, né? Que é um conflito entre a realidade que você vive e o mundo do trabalho. São duas realidades diferentes.
É, ainda tem essa questão, e aí é outro papo muito gigante também, que é a romantização da tecnologia, né? Do quanto você, tipo, vou ter meu GitHub lá, tudo verdinho. O quanto isso é, nossa, sou foda, assim.
Eu vi um meme esses dias que era fora do GitHub, tá tudo bem, aí tipo, os verdes achavam help.
É isso, né, meu? Nossa, a galera é muito... É muito complicado.
Bom,
né?
E quem estiver fazendo desenvolvimento, não estiver olhando a cabeça, olha, gente, por favor, não deixe ficar muito ruim, não, antes de dar o grito. Eu sei que aqui no Laser Labs a gente está sempre preocupado, sempre trazendo questões de bem-estar. Então, assim, para quem estiver aí, tiver com a cabeça meio ruim, dá uma parada, conversa com o gestor, conversa com seus colegas, não deixa passar, não. Viu? Pega mesmo, trabalho mental demais, deixa a gente meio doido também.
Você que escutou a gente, curtiu, compartilha. Estamos no Twitter e no Instagram como @cabecadelab. Eu tô no Twitter como @3cores.
Eu tô nas redes sociais, geralmente eu uso Instagram e Facebook. Se você procurar Ademir Raó, Ademirão, eu tô lá, qualquer um dos dois, você vai me encontrar no LinkedIn também. Eu queria agradecer aqui a Ariadne pela conversa, pela oportunidade. Nice. Queria agradecer mais ainda a Diná, que foi a Diná que me indicou. Você aqui, Ademir, pode falar lá, lógico, a minha querida Diná, minha amiga e minha irmãzinha preta, que mandou aqui pra mais essa indicação aqui. Valeu demais.
Eu ia dizer que quem quiser me encontrar em redes sociais, como meu nome se escreve muito diferente, né? É fácil de encontrar, mas é Diná Hanna. É dizer que foi muito massa essa troca. Eu gosto muito de conversar sobre isso, aprender sobre isso. Espero que todo mundo que esteja ouvindo também tenha absorvido alguma coisa e aplique isso também, né? Não só escute, mas absorva e traga para o dia a dia.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.